Mari. Assim, um Feliz Natal bem sofrido por estarmos chegando ao final dessa trilogia. É sofrido e cheio de alívio, né, na verdade.
É. Feliz Natal, Ju. E Feliz Natal pra você. Pra você é com muita alegria. Porque você tá aqui escutando a gente. E todo dia durante esse mês de dezembro a gente vai lançar um episódio discutindo e comentando um filme de Natal. A gente já tá na nossa terceira semana. E essa terceira semana tem sido muito especial com você que tem ouvido a gente. E antes da gente começar, não esqueça de acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, para você saber quais são os próximos filmes que a gente vai assistir, quais que a gente vai comentar aqui, para você participar das nossas enquetes, falar o que, que você gosta nesses filmes de Natal, tudo isso para acrescentar aqui com a gente a nossa discussão. É só buscar a hashtag Então é Natal Podcast que você encontra o meu perfil e o perfil da Ju. Ju, você já deixou bem claro aí no início que a gente tá no último filme da trilogia, mas conta pra gente o nome desse filme. E eu acho, Ju, que você já pode emendar contando sobre o que, que ele fala.
Nossa, bom, ok, gente. O nome deste filme, do filme de hoje, se você não sabe, porque você ainda não tá acompanhando a gente direito, é O Príncipe do Natal, O Bebê Real. Mas poderia ser O Príncipe do Natal, eu não consigo nem falar. Eu queria fazer uma sacada, uma trocadilha legal aqui.
A ressaca do Príncipe do Natal, né?
Ai, não.
A injeção de saco. Mais. O que você quiser, Ju.
Nossa,
pode ser. Não aguento mais O Príncipe do Natal.
Não, O Príncipe do Natal, 2 pontos. Nossas expectativas já eram baixas, mas tá de parabéns, hein?
Nada tão ruim que não possa piorar.
É, ótimo, esse título tá bom. Príncipe do Natal e nada tão ruim que não possa piorar. Ah, não, que filme horrível, gente. Por que a Netflix se presta ao favor de continuar fazendo esses filmes ruins, mas assim... E eu vi gente dando 3-4 estrelas pra esse filme na internet. Eu tô assim, o que essas pessoas têm na cabeça?
Ju, sabe? Eu não sei o que acontece que as pessoas gostam dos filmes da Netflix de Natal, quando tem romance e monarquia. Eu
acho que as pessoas se lembram corporativista.
É, eu acho que as pessoas se lembram de contos de fadas e se esquecem de olhar pro quão ruim esses filmes são. Porque eu vou te contar.
Ah, não. Nossa senhora, deixa, vamos lá pra sinopse. Enfim. Dando sequência, né, ao reinado mais chato e tedioso da Terra da Imaginação, o filme que antecede O Príncipe do Natal e o Jardim da Infância Real, ou O Príncipe do Natal e as Férias de Natal Reais. Enfim, essas são possíveis sequências para esse filme, né, porque até então a gente não sabe se era realmente uma trilogia, acabou aqui, vamos torcer para que seja. Mas enfim,
Dando sequência aí,
a gente tem o terceiro, né, e até então o último filme do multiverso monárquico da Netflix. E nessa história a gente vai viajar de novo pra Aldóvia, aproximadamente 1 ano após os acontecimentos do filme do Casamento Real. E a gente é recebido por uma surpresa, que de surpresa não tem nada, porque é o nome do filme. A rainha Amber está grávida de um herdeiro. E você não precisa ser muito inteligente pra sacar desde o início, né, que o filme vai tocar no assunto, abordar a questão da sucessão pelas mulheres, e que a trama principal, que vai girar em torno de um tratado milenar com um reino vizinho, vai dar alguma coisa errada e depois vai terminar bem, como todos os outros filmes do Príncipe do Natal.
Esse filme, ele só é de Natal por causa disso. Todos os acontecimentos são exatamente, faltando 1 minuto para meia-noite do dia 24, ou no início do dia 25. Ou seja, só é de Natal porque tudo acontece no Natal.
Inclusive, a outra coisa de Natal que tem nesse filme, que é uma árvore de Natal em cada cômodo, é aquela feira que eles participam, né? Que é a feira de Natal mais chata, mais sem graça, mais feia que eu já vi na televisão. Sim. Meu Deus, que horrível. Aquela do filme da Vanessa Hudgens, O Passado de Presente, aquele filme foi ruim, mas esse, pelo amor de Deus, tá de parabéns. A feira de Natal daquele, pelo menos, era bonita, era alegre, tinha um monte de gente se divertindo. Esse aqui é tão chato, tudo nesse filme é chato. Ai, tá vendo? Eu fico tão incomodada que eu não consigo nem conversar. Mas enfim, não é nenhuma surpresa também quando no momento deles assinarem esse tal tratado milenar, obviamente ele some, né? E nisso todo mundo é forçado a encarar seus medos e inseguranças, enquanto ficam no maior luxo sem sair nem um dedinho pra fora aí da sua zona de conforto. Enfim, o filme acaba como você imaginou que ele acabaria.
É
isso real. Mesmo.
Não tem nem o que falar, gente.
Olha, num ano
nem
marcado...
Senti.
Num ano marcado pelas péssimas sequências finais de grandes franquias, como, por exemplo, Vingadores Ultimato, Game of Thrones, eu só poderia dizer que não estava surpresa.
Não, a gente só tem péssimas sequências.
Ah, não. Olha,
tô esse... com dó dos fãs de Star Wars.
Ai, nem me fala. Eu acho que quando esse episódio lançar, vai estar faltando assim uns 2-3 dias pro filme. E confesso que eu já tô muito nervosa. Mas enfim, confesso, Mari, que quando eu li a sinopse desse filme, eu pensei, tem tudo pra dar certo. Olha, ele tinha... e envolveu uma masmorra, uma maldição, um tratado milenar, um roubo. Tipo, tinha tudo pra
vai
ser divertido.
Vai salvar a trilogia.
Pensei, vai salvar o que aquele segundo filme destruiu. Mas não. O filme foi tão sem sal...
Ele afundou mais.
Esse filme conseguiu ser ainda mais sem sal do que o segundo. Não, e eu achava que não tinha jeito de... Não tinha jeito, sabe? Eu achei que a gente já tava no fundo do poço.
Sempre tem, Ju. Nada não. É tão ruim que não possa piorar.
Ah, mas pelo amor de Deus, tem que ter um limite, né? E pra esse filme, a barra já tava
Netflix,
lá embaixo.
Não existe limites.
Nossa,
a Netflix é sem limites.
Eu já esperava o pior, mas conseguiu superar, eu sei lá.
Superou suas expectativas, pelo menos.
De quão ruim eles foi.
Ai,
e assim, Deus. O filme não trouxe nada sobre aquilo que deixou em aberto do anterior, sobre aquela
nada.
Crise nacional que estava instaurada. Na verdade, ele fala só que...
Eles falaram em uma frase que tudo tinha se resolvido, né?
Então, que tipo assim, eles simplesmente
em
conseguiram...
Em um ano, eles se reergueram.
Do nada, né? Só com diplomacia. Beleza.
Okay.
Inclusive, vamos começar a discutir as coisas importantes sobre esse filme. Que ela foi daquela menina toda descoladinha que queria manter suas opiniões e não se adequar completamente aos protocolos a uma pessoa que usa um corte de cabelo sem graça daquele.
Né? E todo tradicional se encaixando nos padrões de monarquia. Esse filme, ele grita pro mundo assim, ó, nós somos um filme... Que diz assim, ó, o mundo tradicional ocidental dos últimos séculos. Eu me casei e eu preciso engravidar. Vamos fazer... Não é uma continuação normal, ela tem que engravidar. Porque senão não teria continuação. Podia ter uma continuação sem que ela precisasse estar grávida, sem que precisasse existir um bebê, sabe?
Podia ser eles lidando com problemas do reino e sendo felizes.
E
a gente quer ver a felicidade conjugal.
Depois que eles descobriram o que, que aconteceu, depois que eles descobriram, né, daquela corrupção do segundo filme, por que, que o terceiro não podia trazer justamente essa trama de como eles conseguiram reerguer o país e quais eram as dificuldades, como que a princesa Amber se tornou amada pelo povo e tudo
então,
mais. Mas na verdade...
Eram tantas coisas pra serem exploradas, sabe?
Na verdade, é uma historinha, Ju, de mistério fantasiada de chá de bebê.
Inclusive, o culpado é o mordomo.
Sim, como sempre, né?
Então, isso me deixou tão...
Eles não conseguiram convencer de jeito nenhum com essa história. Ela ficou, foi uma história sem noção, sem coesão, sem nada, assim...
Pra começar, que eles tentaram forçar um enredo, assim, de tensão e tudo, mas não tava acontecendo nada que pudesse deixar os personagens naquele nível de histeria, né? Tudo bem, roubou tal tratado, mas a gente não consegue sentir o peso disso, pra gente não
Sim.
significa nada. Aí eles vêm trazer uma história de uma maldição. Quem é que acredita em maldição? É igual eles mesmos falam, isso não é real. Mas a Amber não. Ai, eu vou acreditar simplesmente por
não,
conveniência
detalhe,
do roteiro.
Acredito porque tá escrito. Mas não teve nenhum... Podia ter algum indício de que essa maldição ia se tornar real. Eles podiam trazer todo um conflito de verdade. Você vê uma real investigação de quem roubou, sabe? Mas não, sumiu. Todo mundo fez uma cara tipo assim: sumiu, e agora o que vamos fazer?
Vamos todo mundo pra feira enquanto eles procuram as coisas no castelo.
Vamos pra feira, vamos todo mundo pra um chá de bebê no meio de uma catástrofe.
Não, no meio de uma nevasca, como é que eles conseguiram montar tudo aquilo?
Sim, outra coisa que eu achei muito, muito louca, assim, né? Tipo assim, na hora que eles descobrem os sumiço dos documentos, a sensação é que eles ficaram falsamente preocupados.
Uhum.
E assim, se esse tratado sumir, pode instaurar uma guerra, mesmo que seja judicial, que prejudica bastante os dois reinos, gente, os dois reis ficariam desesperados.
Não,
porque
é?
Isso ia prejudicar o país, ia prejudicar tudo que eles construíram até ali. E outra coisa, se nenhum dos dois, se eles estavam de acordo em assinar o tratado, todo mundo... Existe um livro que conta a história do tratado. Todo mundo sabe o que fala no tratado. Tá todo mundo querendo modernizar. Por que não pegar o livro, escrever um novo tratado e assinar?
Mari, é porque eles gastaram mais dinheiro fazendo as artes do tratado do que pagando os roteiristas desse filme. É
com
isso.
Certeza, com certeza. E assim,
a propósito, o tratado tava muito bonito.
O filme é um filme relativamente curto pra filme, né? Tem uma hora e vinte ali, não, nada muito mais do que isso.
Nossa, pra mim pareceu que tinha umas 30
Mas
horas.
Era isso que eu ia te falar. Mas ele é completamente longo, porque ele não tem enredo, ele não tem história. Eles tentam inovar com o roubo, tenta fazer um... Tinha tudo pra tentar salvar a trilogia, apresentar um conflito de verdade, uma investigação a fundo.
E foi legal essa ideia deles colocarem a Amber se reconhecendo como rainha e importante no reino. E tentando inspirar a outra menina, a outra governante a fazer a mesma coisa, né? A rainha Momo, se não me engano.
Mas é uma coisa, Ju, que fica completamente perdido no próprio final do filme. É igual eu falei, essa trilogia ela tem um grande defeito. Tudo se resolve nos últimos 5 minutos. E dessa vez, as outras soluções dos outros filmes já foram ruins. Mas dessa vez é a pior
de todas.
Essa tá de
parabéns.
É tipo assim, ela lembrou, quando ela ia parir, de um livro que ela leu que tinha uma árvore genealógica. Pronto, a árvore genealógica encontrou quem que roubou. E outra.
Isso porque ela consegue pensar nisso em trabalho de parto,
sim,
né?
Uhum. Isso. E a princesa Emily encontra junto com a rainha Helena os documentos que foram perdidos. Só que é de uma forma tão sem graça. Tinha tudo pra ser uma cena que te dá susto, que te deixa com
não.
um pouquinho de medo e tudo
e
mais.
E no meio
mas
do filme, quando eles
péssima.
Mencionam as masmorras, você já sabe que o negócio tá lá. A hora
sim.
que o cara fala que ouviu fantasmas na masmorra...
Sim,
você
já sabe
falei,
quem era.
Ah, então, você sabe tudo sobre o filme.
Aí, outra coisa. Nem mostra como que ela saiu da masmorra.
Mostra.
Porque a bengala da Emily caiu.
Não, a rainha tira aquele grampo de cabelo de 3 metros.
Ah, é o grampo, verdade. Detalhe, a rainha... Como que a rainha sabe destrancar uma porta com um grampo?
Ah, não, isso não me incomoda. Talvez ela soubesse do passado.
Me incomoda um pouco, Ju.
Às vezes ela tem um passado de...
Tipo
um passado
assim, todo
meio
mundo
criminoso.
Sabe onde elas foram. Elas demoraram pra caramba, ninguém foi atrás delas.
Pois é. Não, porque
é
eles
complicado.
Estavam ocupados mostrando o Simon entregando aquelas bolinhas pra Amber, que tá em trabalho de parto.
Outra coisa.
Se fosse eu em trabalho de parto, eu ia catar aquelas duas bolinhas na minha mão, ia fechar elas assim e dar
sim.
um soco com cada mão na cara do Simon.
E outra, o Simon aparece nesse filme mais apaixonado do que nunca pela amiga da Amber, que a gente falou no último episódio, lembra?
Uhum.
E aí, a gente tem ele mais apaixonado, que encontra uma velha amiga. E aí, você tenta trazer uma outra trama pra um filme que já tá completamente confuso, sem coesão, com 50 mil acontecimentos, mas nenhum acontecimento importante. Porque ninguém dá a devida importância pro acontecimento. Que é um conflito ali de... Eles tentam construir na sua cabeça um triângulo amoroso. Pra você
eu
achar
acho...
que o Simon tem alguma coisa, que ele, na verdade, não mudou nada. Mas pra no final mostrar que ele tava só com uma amiga mesmo. E que o que ele queria era se casar com a amiga da Amber.
O que, de novo, é a única parte desse filme que poderia dar certo. Mas
sim.
não deu, porque você adivinha tudo direitinho antes.
Sim.
E você
porque
não consegue...
Porque é clichê, é uma coisa que acontece sempre. Eles pegaram a mesma coisa de 50 filmes.
Não, e então, assim, ele entende que a namorada dele tá desconfiada ali, ele fala, ai, não, mas é só minha amiga. Mas aí ele fica agindo, tipo, em segredinhos e por que não abriu logo o jogo com a menina? Ela merece isso, poxa.
Olha, esse filme pra mim, ele é completamente sem noção. A Amber, ela, eu já, tipo, no segundo filme, eu acho que ela já tinha perdido um pouco da personalidade. Agora ela vira uma personificação de uma figura blasé mesmo, uma pessoa que vai de, uma pessoa que não vai, que vai de lugar nenhum a nenhum lugar.
Ela perdeu assim, completamente o resquício de personalidade que ela
sim,
tinha.
Sim, falha, isso é falhar, não tem nenhum aspecto que não tem falha.
Não, e os personagens, eles estão tão ansiosos, assim, tão... Ah, durante as cenas, tá tudo tão extra, né? Que ao invés de projetar na gente um espírito de Natal e de conflito, só projeta essa ansiedade, esse nervosismo. Fica,
eu fico química do angustiada. Casal, a química do casal, pra mim, do Príncipe Richard com ela, se perdeu completamente. Já não existia antes, agora.
Então, sabe, assim, parece que foi diminuindo, coisa horrível, né?
Sim. E olha, eu sei que a gente já tinha uma expectativa bem baixa pro filme. E exigir demais da Netflix nesses filmes é uma coisa que não dá.
Mas, é como assim, esperar a chuva.
Isso, é bem isso.
Nesse verão. Como é que é a frase do
Inútil e decepcionante.
Isso, é inútil
e decepcionante. É isso. Mas eles podiam construir pelo menos um enredo redondo. Não precisa nem ser complexo. Põe um acontecimento só. Não tenta trazer 50 problemas e não conseguir resolver nenhum direito. Porque então, você não dá atenção pra nenhum. E aí fica uma coisa horrível, sabe?
Olha, pra eu não falar que esse filme foi completamente perdido, eu gosto muito da cena lá no final, quando a Rainha Momo, ela dá aquele colar de presente pra Rainha Amber, sabe? Eu achei que ficou muito bonitinho. Seria
a Momo,
300
na verdade,
vezes melhor se fosse contextualizado, né?
É. Ficou bonitinho e tudo mais. É uma cena fofa, que talvez seja a única do filme.
Sim.
Porque me conta, pra que que tem a cena dos dois reis montando um berço?
Ah, não, eu gosto dessa cena também. Faz...
Eu
me
acho
faz,
ela
me
bem...
faz lembrar que o filme chama O Bebê Real.
Tá,
aliás,
só que me conta, se você...
Aliás,
é aí,
outra
quem
cena
vai montar
que...
seu berço? Nem você, Ju, nenhuma pessoa que é um simples plebeu, quando compra um berço, monta o berço.
Mas, Mari,
a própria loja já tem montador.
Não, mas é porque isso é comum aqui pra gente. Pra lá é muito normal você comprar móveis assim. Pra lá, não em Aldóvia, né?
Monte mas, tipo, você nos mesmo.
Exatamente. Nos Estados Unidos, na Europa, tem muito esse tipo de loja que
entendi.
Você compra um móvel e leva eles pra casa numa caixa. Sabe?
Um rei a gente sabe que não seria desse jeito, né?
Exatamente.
Mas
vamos
tudo
fingir,
bem.
Vamos fingir que ele queria fazer algo.
Que ele quer
por...
participar. Ele
isso,
quer participar.
Pelo filho dele.
Ele quer
pela
participar,
filha dele,
mas...
no caso.
Ai, eu tenho uma preguiça daquele rei. Uma preguiça. Toda vez que ele aparece em cena, eu falo, ai, que saco. Ele de novo. E assim, olha, esse filme não me prendeu. Não me envolveu em nada. Tudo aquilo que acontece no filme não tem um pingo de profundidade. Eu achei, eu esperava, quando eu comecei a ver o filme, eu esperava um pouco mais. Pelo menos pra você se envolver um pouquinho. Mas, tipo assim, a relação de amizade dela com a rainha é uma coisa que acontece do nada. Porque no começo, a rainha não quer nem olhar pra ela. De repente,
sim,
as duas viraram melhores amigas, sendo que o tratado tinha sumido. E eles estavam desconfiados ainda se realmente sumiu ou se era uma artimanha do reino.
Nossa, então...
A resolução do mistério é ridícula. Ridícula. Ela, antes de nascer o filho, ela levanta e fala, eu sei o que aconteceu. Enquanto eu estava em trabalho de parto, eu fiquei pensando, né? Porque você tá com contrações de 5 em 5 minutos, uma coisa que dizem que dói pra caramba, eu imagino que sim. Porque a cólica menstrual, pelo menos no meu caso, me deixa até sem fala e imagino uma contração. Mas você
nossa,
ainda tem tempo de solucionar o problema do reino em 5 minutos.
Não, isso sem contar que daqui a alguns minutos você vai dar à luz a um bebê prematuro que, na verdade, já nasceu com 6 meses de idade.
É.
Porque aquela criança tinha tamanho
era
de...
muito grande, é muito grande.
Não,
eu fiquei olhando... Tipo assim, ele já, a menina já olhava pra tudo quanto é gente. Fazia tantas coisas que eu falava, nossa, se meu filho nasce
ai,
desse tamanho, eu tô ferrada, né?
Não, eu penso, tá ótimo. Pelo menos pulou ali uma boa fase de sofrimento.
É, mas só que eu, Ju,
tô
tenho
zoando,
vontade
Mari,
de ter parto normal. Eu
ai,
nunca
não,
mais vou andar, né? Não vai rolar.
Bom, vamos encerrar esse episódio. Acho que não tem nada mais
gente,
produtivo
não,
que a gente
não
possa
tem
falar.
Que falar. O filme, olha, tudo que a gente pode dizer é: o filme é ridículo. Desculpa as palavras, mas eu preciso ser sincera. O filme não precisava existir. A Netflix precisa parar de fazer filme de romance de Natal. Chega, Netflix, não dá mais.
Será que talvez eu e a Mari estejamos um pouco amargas? Talvez. Mas é isso que dá querer assistir 31 filmes de Natal. Ninguém merece mais. A gente não
Ju,
aguenta
mais.
Eu não
consigo falar que eu tô amarga. Porque pra quem escutou todos os outros
eu
episódios...
Eu tô zoando, Mari. É zoeira.
Não, então, porque a gente tá amarga com esse filme. Sim. Pra quem escutou os outros episódios, sabe que a gente não tem o coração tão ruim. Só a Ju, que é o Grinch do Natal, e a gente não pode se esquecer disso. Ainda mais agora, na metade do podcast. Mas eu não consigo. Nesse filme, eu preciso ser pior do que o Grinch do Natal. E eu preciso dizer que, olha, Ju, esse filme não me fez acreditar no Natal. Nem por um segundo, nem por um milésimo de segundo. E eu já falei, a única coisa que ele me fez acreditar é que a Netflix precisa urgentemente parar com essas produções que eles acham que são super. E ainda, eu tenho medo, me fez ter pavor, de que essa trilogia resolva dar mais fruto.
Imagina o príncipe real e o... Não, o príncipe do Natal e o... Ai, meu Deus, vai ter que virar o rei do Natal? E o príncipe real no jardim de infância.
Não, imagina tudo, né? Pode acontecer várias coisas. Eles podem querer resolver contar o casamento real da Emily.
Ah, não. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Eu acho que tudo que eu falei nesse episódio foi pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Que são expressões tipicamente mineiras para não, vai, não tá dando. Eu também...
Não
esse filme
mais.
Também não me fez acreditar nem um pouco no Natal. Inclusive, ele trouxe um outro elemento que eu odeio, que são pedidos de casamento públicos, né? Então, eu acho que, assim, esse filme foi feito completamente na medida para eu detestar. Então... É isso, gente. Acompanhem a gente lá no Instagram para vocês ajudarem a gente a decidir qual é o último filme que vai entrar na nossa lista. Para isso é só você procurar pela hashtag Então é Natal Podcast e boa sorte para convencer a gente a ver o seu filme, desde que ele não seja desse mesmo nível. Feliz
Espero,
Natal,
gente.
Mari. Acabou
Feliz
essa
Natal,
fase.
Feliz Natal, Ju. Acabou a trilogia do Príncipe do Natal. Próximo filme vem salvar as nossas opiniões. Então, fique ligado no nosso próximo episódio, que ele vai
o
ser
próximo
episódio
filme
fofo,
vem salvar
um filme
o Natal,
legal.
Literalmente.
Vem salvar o Natal, vem salvar a nossa opinião sobre o Natal, depois dessa trilogia, que ficou um pouco abalada.
Ai, ai. Enfim.
Gente, então é isso. Feliz Natal, até o próximo episódio. E não esqueça de acompanhar a gente. Tchau, Ju.
Beijo, beijo, Mari.
Beijo.
Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos, e host do incrível podcast de terror Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.